Boa noite a todos. Trigésima quarta reunião pública ordinária, dia 16 de outubro de 2017. Declaro aberta a 34ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Colocar em discussão a ata da 33ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, ata em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Passamos à leitura das correspondências pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos presentes, boa noite, nobres edis, boa noite, diretor da Agricultura, Hugo. Bom, o primeiro expediente aqui é da Associação da Escola da Arte de Minas de Capoeira, Associação Tatu Bola. Venha promover o primeiro batizado e troca da corda do projeto Tatu Bola, que será realizado na cidade de Bicas, no dia 21 de outubro de 2017, às 16 horas, na quadra poliesportiva do bairro Edgar Antônio Moreira. Contamos com a colaboração de todos. O próximo expediente é um ofício do DENIT, encaminhado aqui para a Câmara, que o assunto é a resposta do ofício que indica expressamente o processo número 5006/001860 de 2017. Senhor presidente, reporto-me ao ofício em referência que trata da solicitação de providências para a redução de acidentes na rodovia 267, reiterado no ofício 204 de 2017. Informo a existência do processo 50606/00762 de 2017, aberto por essa superintendência, quanto ao recebimento do ofício 204 de 2017, que está sob análise da unidade local do DENIT, no trecho de Juiz de Fora, Leopoldina. Segundo informações daquela UL, foi efetuada a solicitação à Polícia Rodoviária Federal de estatística de acidente no trecho, e o qual até o momento não foi entregue. A informação obtida pela PRF é que o sistema informativo da qual se extrai tais estatísticas se encontra com problemas. Dessa forma, conforme preconizado do Código de Trânsito Brasileiro, aquela UL de Leopoldina não pode se manifestar quanto à solução a ser implantada no local, já que a comprovação documental do índice de acidente é uma das permissivas para a instalação dos redutores de velocidades do tipo radar e suas variantes, visando a redução dos acidentes no trecho. Atenciosamente, não tenho o número do presidente aqui. Não tem assinatura de quem encaminhou.
Engraçado. Deve estar cortado no e-mail.
Não, no traço também não tem. E o último expediente é uma resposta do ofício 229 de 2017, com meus cordiais cumprimentos em resposta ao documento supressionado encaminhado na NAF SRSJF número 52 de 2017. O senhor Fábio de Paiva Gardone, Superintendente Regional de Saúde, Juiz de Fora. Falei inicialmente, informamos que em 2017 já foi distribuído em tiras de reagente para o controle de glicemia ao município de Bicas, pelo estado de Minas Gerais. 99,88% é de sua responsabilidade anual. Essa definida conforme pactuação do COSEMS e SMG, consta na deliberação do CID SUS número MG 2416, de 17 de novembro de 2016. No caso de Bicas, a responsabilidade do Estado correspondia ao valor de R$ 7.154,50 ao ano. População do IBGE 2011 é igual a 14.309 habitantes, vezes 50 centavos, é onde saiu tal valor. Aí está aqui as notas de fornecimentos, a quantidade de caixas, unidades, e está as planilhas. No mais aqui, quem encaminhou respeitosamente foi a Cláudia Banatio Nicole, que é do Núcleo de Assistência Farmacêutica. E é só isso. Se alguém depois quiser ver os anexos, consta aqui na secretaria. São só esses expedientes, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Passamos então aos informes das comissões. Com a palavra, vereador Tiago, pela Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social.
Boa noite a todos, presidente. Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, em reunião hoje, deliberou pela aprovação do PL 34/2017, apelidado de 14º dos professores. O parecer de relatoria do vereador Tanaúza será encaminhado por e-mail para os senhores vereadores, para ser apreciado na próxima reunião ordinária. A comissão também deliberou por oficiar a Secretaria de Educação, solicitando explicações pertinentes à denúncia encaminhada através de memorando 34/GP/2017, denunciando contratação de professor. Só isso.
Obrigado, vereador. Ainda aberto para as comissões. Com a palavra, vereador Tanaúza.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Informe da Comissão de Revisão do Regimento Interno. É com grande satisfação que informo que a Comissão de Revisão do Regimento Interno, CRRI, se reunirá na próxima segunda-feira às 17 horas para finalizar o seu trabalho e apresentar a minuta do novo regimento para apreciação da mesa diretora. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Ainda aberto, informe das comissões. Com a palavra, vereador Joel, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores, na Secretaria Legislativa desta Casa, a prestação de contas da Associação São José de Bicas, referente ao último mês. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em aberto para o informe das comissões.
Boa noite a todos mais uma vez. Aqui a Comissão de Finanças é um parecer ao projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.870 e dá outras providências. Trata-se de um projeto de lei para a abertura de um crédito adicional especial no orçamento do município de Bicas para o ano corrente, no valor total de R$ 5.870, objetivando a possibilidade de contratação de serviços de engenharia voltados ao levantamento plano altimétrico e topografia de terrenos voltado a empreendimentos habituais e habitacionais e populares. O parecer da comissão foi um parecer, obteve a reunião no dia 9 de outubro de 2017 e opinou de forma unanimamente pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Executivo, número 33 de 2017. Tudo na forma do parecer exarado, referente aos senhores vereadores Denis Maroco Durão, Diego Bordanal Gonzi e Joel Milão Filho, Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 9 de outubro de 2017. E o outro parecer é o parecer número 34 de 2017, que é o projeto de lei complementar número 3 de 2017, que altera parcialmente a lei complementar 28 de 15 de setembro de 2015, da outras providências. A lei trata-se de um projeto de lei complementar que visa inserir dois cargos à estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, especificamente aos cargos de diretor do Centro de Fisioterapia e do diretor de fisioterapia domiciliar, ambos classificados como diretor 3, descrevendo as correspondentes atribuições a lhes atribuído a remuneração respectiva. A criação dos dois cargos comissionados, como se pretende, visa adequar a estrutura de um projeto da fisioterapia desenvolvido no município e se mostra necessário a correta alocação dos servidores na estrutura da administração. O parecer da comissão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 9 de outubro, opinou unanimemente pela regularidade do projeto de lei complementar, número 3 de 2017, estando apto para apreciação meritória pelo plenário, cuja análise deve contemplar juntamente com a proposta da emenda modificativa e anexa, tudo na forma do parecer do relator, referente aos vereadores Denis Maroco Duron, Diego Bordonal Gomes e Joel Milão Filho. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 9 de outubro de 2017. São só isso, senhor presidente.
Eu acho que houve um pequeno equívoco nesse segundo parecer. O vereador Joel quer usar a palavra.
É, houve um equívoco mesmo, porque eu não votei favorável ao parecer, não.
Precisa, é necessário reformular só o final, conclusão do parecer. Não, mas fala aí o que foi unanimamente. Sim? Houve um equívoco. Contemplado? Tá. Informe do executivo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Diretor Hugo Bertelli, né? Prazer mais uma vez tê-lo aqui. O Luizinho está tudo, o projeto está tudo bola. Senhor presidente, tenho só a informar, a secretária de saúde nos enviou um comunicado, deve mandar aqui para esta casa. Saúde da Mulher, 17 de outubro, não sei se não chegou em nada, não, né? Palestras e atividades. 7:15, benefício da alimentação saudável, isso no PSF Oeste. Foi lido aí, não, né? 7:15, benefício da alimentação saudável na prevenção do câncer, nutricionista Vanessa Guedes de Matos. Às 8 horas, práticas integrativas para auriculoterapia, fisioterapeuta Dr. Leonardo Telson. 8:40, cuidados com a boca na prevenção do câncer, dentista Dr. Marcelo Bressan. Às 9:15, importância do diagnóstico precoce, doutora Maria Betânia. Às 10 horas, sorteio de brindes. E 10:15, o café. Deixa eu só para passar para os senhores. E na semana passada, nós debatemos a respeito do projeto, né? Só adiantando, nós vamos entrar nas discussões. Eu até verifiquei no dia seguinte a necessidade, eu estava preocupado com a urgência de aprovação do projeto a respeito dos precatórios, mas pude apurar que teria o prazo para a gente votar hoje e que não, o executivo demonstrou que a gente não... tem a necessidade de urgência de aprovação desse, mas se mostrou aberto à discussão a respeito do problema do hospital em buscar outras soluções dentro de outras dotações, né? Agendaremos futuras reuniões para tratar do assunto.
Terminados os informes executivos, antes de entrar nas proposições... Sim, sim.
O secretário de obras me enviou, eu estava até questionando o relatório os membros da Defesa Civil, não vou ler aqui a parte de operários, né? A vereadora Denise está me lembrando aqui. Então tem a relação, endereço, telefone de contato, né? Vou passar aqui para Vossa Excelência, que passe para todos os vereadores, deixe até disponível.
Vou pedir à secretaria para encaminhar por e-mail para os vereadores, por favor. Antes de entrar, então, nas proposições dos senhores vereadores, eu quero pedir ao vereador Diego, porque no dia 9 do 10 tinha uma reunião marcada do Conselho de Defesa Civil. A reunião aconteceu, não aconteceu? Só para...
Se aconteceu, eu não fiquei sabendo, porque a única coisa que encaminharam para cá foi aquele relatório de calendários que estava num monte de lugar.
Sim.
Mas a mim não foi me comunicado nada, não.
Eu pedi para fazer um ofício, por favor, ao Conselho. Sim, deve ter recebido, porque as correspondências estão sendo todas enviadas, então, e e-mail. Mas eu pedi para... Sim. Deve ter chegado, vereador, mas a gente vai mandar confirmar. A gente vai mandar verificar. Tá? Por favor. Passamos então à entrada de proposições. Inicialmente as indicações. Primeiro, vereador Isaías, para indicação número 244. Com a palavra, vereador Isaías.
Boa noite, senhor presidente, todos os excelentíssimos vereadores, todos os presentes. Indicação 244-2017. Senhor presidente, presento vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que o Executivo Municipal instale bebedouro na rodoviária. Justificativa: a rodoviária não possui bebedouros para atender os passageiros e os comerciantes do local. Os passageiros têm que deslocar até o supermercado para beber água. Para a melhoria das instalações da rodoviária e para o maior conforto dos usuários, faça-se pedido. 16 de outubro de 2017, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Isaías. Com a palavra agora o vereador Diego, para a apresentação da indicação número 245.
Boa noite a todos mais uma vez. Indicação número 245 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obra, que corrija as placas e instale sonorizador na rotatória da rua Coronel Souza com a Avenida Barão de Catas Altas. Justificativo: trafegando pelo local, percebi que existe um conflito entre sinalizações no pavimento e nas placas. Isto causa grande confusão no trecho, em que recebe um fluxo de diversas cidades. Além disso, a construção de um sonorizador ajudará no trânsito no local, que além de ter um trânsito intenso, é ainda uma área escolar. Contando com apoio do Nobres Edis, em 16 de outubro de 2017, Diego Bordonau Gomes, vereador proponente. É só isso, presidente.
Muito obrigado, vereador. Passamos à indicação, às indicações, número 246 e 247, do vereador Tiago.
Indicação 246 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que através da secretaria competente realize a repintura da faixa de pedestres em frente ao supermercado Santo Antônio, ou faça a construção de passagem elevada. A justificativa: a faixa no local não é mais visível devido à deterioração da pintura. Desta forma, a travessia se torna arriscada, justamente um ponto de intenso tráfego de pedestres. Indicação 247, de 2017. Senhor presidente, que através da secretaria competente realize a troca das lâmpadas da Praça do Campo do Leopoldino. Justificativa: a praça está às escuras, com todas as lâmpadas queimadas. Dessa forma, o local torna-se perigoso e inapropriado para o uso pelos moradores. Só isso, obrigado.
Passamos agora aos requerimentos. Inicialmente, requerimento da vereadora Denise, número 106.
Boa noite a todos, boa noite a todos os presentes. Requerimento número 106, solicito a esta presidência que encaminhe à diretora-presidente da Copasa de Minas Gerais, senhora Sinara Inácio Meireles Chena, com cópia à Regional de Leopoldina, situada à rua Presidente Carlos Luz, Leopoldina, e ao Executivo, solicitando investimentos para implantação de um sistema de abastecimento de água no povoado de Santa Helena. Tal pedido deve ser o fato do povoado estar desabastecido de água potável há bastante tempo. Foi feito um poço semi-artesiano na administração passada que não resolveu o problema. A atual administração busca como alternativa a construção de poço artesiano, que também entendo seja temporário. Hoje são levados 3 caminhões-pipas com água para atender a população do povoado. No povoado temos uma escola, uma unidade básica de saúde, uma igreja, uma quadra esportiva coberta, um cemitério, uma praça e parque, um clube comunitário e comércio, além de produtores domiciliares de hortifruti e granjeiros. Não há cabimento o município que fornece água pela Copasa para outro município, Guarará, e não consiga resolver com apoio deste órgão água potável para o povoado Santa Helena que lhe pertence. Denise Barroco Durão, 16 de outubro.
Agora vou pedir licença aos colegas para apresentação do meu requerimento de número 107. que solicita à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Turismo informações sobre o pagamento de auxílio à instalação, custeio de aluguéis ou quaisquer outros incentivos financeiros a empresas no município de Bicas. Justificativa. Faça-se pedido para conhecimento e acompanhamento de ações no sentido de incentivar a abertura e ou manutenção de postos de trabalho dentro do nosso município. Contando com o apoio dos pares, sala de sessões 16 de outubro de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Por último, agora, o requerimento número 108, do vereador Tiago.
Requerimento número 108, 2017. Senhor presidente, solicito ao Conselho Municipal de Esporte que informe as razões da negativa de apoio ao atleta Pedro Henrique Campos Arcanjo. Justificativa. É público e notório que a atuação do atleta é de extrema importância e relevância para a nossa cidade. Esta casa, em reconhecimento a isto, expediu moção de aplausos a pedido do vereador Rafael ao atleta. No entanto, segundo o relato, o Conselho Municipal do Esporte não tem dado apoio ao atleta, que vem se destacando cada vez mais no cenário nacional, mesmo havendo disponibilidade financeira para tanto. Assim sendo, solicito que sejam expostos os motivos para negativas de apoio. Só isso. Obrigado.
Terminadas as entradas de proposições, passamos aos assuntos urgentes. Com a palavra, vereadora Denise.
Pelo senhor presidente. Primeiro, é para pedir a Vossa Excelência, com a permissão do plenário e do meu líder aqui do governo, a possibilidade de colocar em votação o PLO 33. O 34, como nós tivemos essa questão do parecer, que tá, precisa colocar a posição do outro vereador, a data também, aí eu abro mão. Mas o 33 está tudo certinho, se há possibilidade, se o plenário permitir, da gente já colocar em primeira votação. Ele é um projeto que tem especificamente determinado o levantamento plano altimétrico, que é necessário fazer a exigência da Coab ou do programa parceria da Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Eles exigem esses levantamentos. E o município, como o orçamento é um orçamento que ele não está adequado para essa situação, por isso é a situação deste projeto. Para que a gente possa dar andamento em dois projetos de Casa Popular, tanto da Coab quanto do programa Parceria Minha Casa Minha Vida, é necessário que sejam feitos esses serviços. Então eu peço, Vossa Excelência, se for possível, se o plenário permitir, que a gente coloque em primeira votação este parecer. Ah, e depois eu posso falar mais?
Claro que pode.
Então eu vou falar de uma vez.
O quanto Vossa Excelência quiser. Só eu quero que tire uma dúvida. O vereador Joel está dizendo que também tem um pequeno erro no parecer, que a senhora está pedindo que a gente faça a votação.
Não, a falha foi no outro parecer. É no parecer dos cargos, onde ele tem um voto posição contrária. Sim. Não foi mencionado no parecer. E esse levantamento plano altimétrico, tem problema nele? Tem um probleminha aqui. Não é do ISS, não? Ah, então tá. Parece que a comissão não está se entendendo, entendeu? Não está se entendendo essa comissão. É. Eu quero só fazer uma observação aqui, senhor presidente. É na reunião, teve uma reunião que o vereador Joel levantou a questão, que ele recebeu um zap do servidor falando que não pode entrar na oficina, que aquela situação... Você me desculpe que na reunião da comissão falei que ia te falar e não falei. Mas como Vossa Excelência também falou em plenário, vou falar em plenário. O fato ocorrido é o seguinte, pelo que eu fui apurar, a oficina, os mecânicos estavam trabalhando. E é muito comum os motoristas e outras pessoas, que às vezes estão em um horário que não tem uma atividade, ficam lá e atrapalham os mecânicos no trabalho. Então, os mecânicos se irritaram, pediram que durante o expediente deles... que não fosse o local para outras reuniões ou bate-papo. Eu no dia ainda falei com o vereador Joel, a gente tem que dar espaço para quem quer trabalhar. Às vezes você não dá o espaço para quem quer trabalhar. Então os mecânicos estão lá no trabalho e fica assim, tititi, e mostra vídeo, e conta piada, e os mecânicos não querem mais, a não ser se fosse tratar de assuntos de serviço, que fiquem rodinhas dentro da área deles de trabalho. Foi isso que eu fui apurado e o mecânico se irritou realmente. entendeu? Não vou falar que ele não se irritou, não, disse que ele se irritou com a presença de várias pessoas, que aquela história, né? A gente tem o ditado, você está trabalhando. Eu sou assim, se estiver perto de mim, eu estiver trabalhando e ficar me atentando muito, eu dou serviço. E é assim que a gente faz. Quando você está trabalhando, a pessoa fica do seu lado, te atentando, o que você faz? Dá um serviço a ela. Isso é no meu tempo do meu pai. A gente faz assim, está do lado, quer, né? Então dá um serviço e no instante corre. Eu tenho um pedinte lá que vai na minha casa, eu falei com ele, ele vai todo dia. Eu falei com ele, eu preciso que você faça um serviço aqui para mim, vou te pagar. Vê se ele voltou. É assim que funciona. Então, vereador, não foi nada demais, eu já apurei, viu? Espero que tenha atendido Vossa Excelência, tá?
Com a palavra, vereador Joel.
Eu vou... Não, vereadora, tudo bem, eu fico satisfeito porque quando a gente recebe a reclamação... Tem as pessoas que vêm trazer para a gente o que realmente aconteceu, né? Assim, agora eu vou falar sobre a comissão. Quando deu a situação aqui do eu votei contra, a Denise, que faz parte da comissão, ela sabe que eu votei contrário. Foi um erro, na hora de fazer o parecer lá, eles não colocaram conforme... Mas a gente entende que pode dar erro também. A gente não está aqui falando que a gente é o certinho em tudo, não. E onde tem homem tem erro, não é fácil não. Então, e os dois, o que aconteceu hoje foi o seguinte, o advogado, o Rome, ele chegou um pouco atrasado hoje. Nós três já tínhamos conversado sobre os dois projetos, certo? Nós três já tínhamos conversado. Quando a gente foi para a parte jurídica, ele olhar o parecer porque ele entende, ele disse que era bom conversar antes de votar. Agora, essa divisão desse primeiro, da LDO, ele achou melhor dividir para liberar a votação do ISS, entendeu? Para a gente conversar sobre outra parte.
Não, tá ok, mas isso aqui, nós estamos discutindo aqui os pareceres 33 e 34. Um desrespeita a abertura de crédito adicional no valor de 5.800 e o outro desrespeita a criação de dois cargos. São só esses dois.
Não, pela ordem. É que houve uma confusão, que nós estamos com aquele projeto do ISS,
tá, okay.
Que é um projeto mais complexo, importante para o município. Agora nós entendemos aqui. É porque, gente, não fica parecendo que a gente não conversa, não. É porque nós tivemos reunido antes, como eles tinham um outro tipo de reunião que eu não faço parte, eu me ausentei, falei minha posição, discuti o que tinha que discutir, o advogado atrasou, aliás, está atrasando sempre.
Presidente da comissão é ligado às comissões, mas, né, não é ligada à presidência da casa.
A gente chega aqui 3 horas em ponto.
A presidência das comissões pode tomar a providência que quiser.
Isso. Aí que acontece. Então é a questão do ISS.
Sim. Mas não é só ele que chega atrasado, não, senhor presidente.
Mas ele tem obrigação de chegar aqui. E toda vez vocês marcam outra reunião, que é da comissão, marca outra reunião. Eu acho que segunda-feira, se é definido reunião de comissão, tem que ser de comissão. Senão nós não vamos entrar num acordo nunca. Agora presta atenção, senhor presidente, é só o do ISS.
Eu quero só tentar me localizar aqui. Vossa Excelência então pediu para que coloque paute para votação hoje ainda o projeto de lei número 33. Né, que é do parecer 33. Ok. Então o PLC número 03, que é a criação dos cargos, não. É isso? Tá ok. Então o projeto de criação dos cargos não está na pauta, não será votado. E o PLO 33, que autoriza a abertura de crédito adicional especial, no valor de 5.870, será apreciado hoje a pedido de Vossa Excelência, caso o vereador Rafael e os outros demais vereadores não se oponham. Sem problema? PLO 33. Bom, tá ok então. Ainda, continuamos nos assuntos urgentes. A palavra é vereador Joel.
É para o senhor líder de governo, eu fiz uma pergunta para ele semana passada e eu queria voltar a te perguntar, porque você não sabia, né? Você não estava inteirado, sobre a situação do ônibus, se ele foi para conserto. Não, eu não sabia se era a resposta oficial. Aí eu estou perguntando. Obrigado.
Ainda nos assuntos urgentes. Com a palavra, vereador líder do governo, Rafael.
O vereador Thiago, como presidente da Comissão de Saúde, ele parece que já deu parecer a respeito do 14º, não é isso? É, eu gostaria só de saber das comissões, porque o andamento das comissões, a gente está sendo cobrado pelas professoras. É, eu sei, já fiz parte de comissões, sei o procedimento legislativo como é, como tem que ser realmente, mas só para a gente tapar do andamento dos projetos, né? Porque não é só o projeto em si do pagamento de 14º, tem a questão orçamentária também. Eu queria saber das comissões, se existe uma previsão, em que pé que está, se está faltando alguma coisa do executivo, né?
Então, com a palavra é do Thiago.
Então, exatamente, a gente falou sobre o 14º, 60% que o executivo foi aprovado, mas assim, Rafael, tem outras coisas que a gente já chegou a olhar, que está pedindo abertura de crédito, né? E isso, assim, a gente foi unânime hoje, a gente ainda não vai esperar mais uma semana para tentar conversar, mas assim, aquele ponto que a gente vai chegar, hoje a gente vai votar sobre os precatórios, está tirando o dinheiro da saúde, que não vai prejudicar a população, que é a parte de construção e reforma, então assim, eu não vejo problema nenhum em autorizar. Agora, grande parte desse pagamento do 14º, o executivo está mandando para tirar dinheiro de média e alta complexidade. Aí a gente vai ter que discutir isso aí e para conversar com ele, porque isso aí já perde, a população já perde alguns benefícios com isso. Então, assim, não discutimos ainda, mas eu já conversei com a Denise lá, não sou favorável com a perda de benefícios para a população. Então isso aí a gente vai demorar essa discussão aí, até a gente chegar num acordo, tá? Então, pra semana a gente, porque tem essa parte que ele manda abertura e ele tira mais uma verba da saúde, que essa realmente eu não concordo, que é a perda de benefícios para a população. Isso aí vai dar uma atrapalhada nisso aí. Tá? Obrigado.
Ainda assuntos urgentes? Ainda nos assuntos urgentes.
A palavra, vereador Diego. De acordo com a Comissão de Finanças, eu como relator, claro, com a ajuda do jurídico, não vi legalidade alguma no projeto. Por isso nós passamos para no mérito, passamos para a Comissão de Saúde.
Ok. Ainda nos assuntos urgentes. Com a palavra, vereador Thiago.
O pessoal do hospital esteve aqui, eu tive que dar uma saída ali, peço desculpa. Eles querem fazer uma reivindicação, até deixaram um papel comigo aqui. O hospital realmente sabe que vai chegando no final do ano, é sempre a mesma história, você já conhece, então. E eles vão marcar na segunda-feira que vem para vir aqui. Assim, eu não serei o representante, pedi que eles indicassem alguém para falar, que eles querem fazer um pedido a vocês, uma reivindicação. Então, segunda-feira que vem, provavelmente alguém vai se inscrever aí na tribuna para passar os problemas e fazer os pedidos, tá? Só isso, obrigado.
Pelo senhor presidente, desse assunto
do hospital... Com a palavra, vereadora Denise.
Eu dei uma olhada rapidamente, assim, bem por alto, hoje chegou a prestação de contas, Vossa Excelência faz parte lá, eu sugiro que observe, quando se trata de uma prestação de contas de recurso público advindo federal, estadual, municipal, não se pode colocar tarifa bancária. E lá tem na prestação de conta, eu rapidamente olhei alguns dois ou três casos de tarifa bancária. Peço para corrigir que isso é importante. Da mesma forma, quando se trata de órgão público, é muito comum, a gente até não percebe, as empresas dão a DANF, que é a nota fiscal com o nome de DANF. Mas a DANF não é a nota fiscal. Lógico, o próprio órgão pode tirar, o próprio hospital pode pegar aquele número que acho que tem 33 dígitos da Receita Federal e emitir a nota que vai sair em 7 páginas. Mas é uma coisa para se observar também, porque quando se trata de órgão público, você não pode, numa prestação de conta, apresentar DANF. DANF é um documento de acompanhamento ou de coisa da nota fiscal, da fatura. Entendeu? Chama DANF. E todo mundo acha que a DANF é a nota fiscal, mas isso não é assim, porque todo mundo acha, tá? Não estou falando assim por falar não, porque todo mundo acha que DANF é a nota fiscal. E aí a gente vai deixando, mas o próprio órgão, não precisa nem pedir a empresa, entra naquele número de 30 e tantos dígitos, digita ali na Receita Federal que vai sair a nota fiscal, só que aí é uma nota fiscal enorme, que sai em 7 páginas. Então são observações assim na primeira olhada que eu dei, que eu acho que deve Vossa Excelência levar para lá para evitar e pra, como orientação, né, como ajuda a todos eles lá, tá?
Ainda assuntos urgentes? Ninguém mais? Só eu? Eu quero aproveitar que esse assunto foi abordado novamente. Essa situação de cancelamento da dotação da saúde, vereadora, para dizer o seguinte, a colocação que o vereador Thiago fez, eu entendo, mas no meu ponto de vista não é correta. Eu entendo, mas não é correta. Dizer que está cancelando dotação da saúde, que é de, seria de obra ou reforma ou algo assim, essa dotação poderia ser movimentada livremente dentro da saúde. Para qualquer área, inclusive para exames. Exames, consultas, seja lá o que for. Tudo bem que ela está lá colocada agora, né, como se fosse reforma, adequação de prédio ou algo desse tipo. Mas ela pode ser movimentada. Não tem impedimento para isso. E assim, aí eu ia comentar isso exatamente agora, porque eu já disse isso lá na semana passada e vou repetir aqui, como eu não voto nesse tipo de projeto, eu quero evitar me manifestar durante a discussão dele. Mas como foi tocado aqui antes... eu recebi isso aqui no sábado, vocês não vão conseguir enxergar daí não, é um canhoto de pedido de consulta ou exame feito lá na Secretaria de Saúde, é de uma ultrassonografia de bolsa escrotal. Uma pessoa, um homem da cidade, precisava disso, estava sentindo muitas dores. O pedido é do dia 1º de agosto desse ano. Hoje é dia 15, 16 de outubro, 2 meses e meio depois. E ele ainda não fez o exame. Aliás, não, já fez o exame. Por quê? Porque pagou do próprio bolso. E a gente está aqui autorizando cancelamento de dotações da saúde. E igual a esse caso aqui, eu sei que tem outros. Tenho certeza que tem outros, absoluta. É, pois é, tá vendo, Paulinho? Então assim, volto a insistir. Eu entendo a colocação do vereador líder, ele me ligou semana passada, a gente discutiu isso aqui, e segundo ele, o prefeito se dispôs a rediscutir a questão. Só que eu acho que isso é uma discussão muito séria. Pra gente olhar aí, ó, o Paulinho falando aí de janeiro, aqui eu tenho um em mãos aqui que é de agosto, eu tenho pedido os meus mesmo, estão lá desde julho. Então, e vamos cancelar dotação da saúde? Porque, volto a repetir, na reunião que a gente fez com o prefeito há 2 semanas atrás, na sexta-feira, segundo o secretário de Fazenda, o financeiro não é o problema. Ele diz para nós que o financeiro não é o problema. Que o problema é dotação. Se o problema é dotação, nós vamos cancelar a dotação da saúde para pagar precatório, para pagar o 14º, ou seja lá o que for, tem que ter outra saída. Tem que ter outra saída. Tem que ter outro lugar para cancelar a dotação. Eu entendo dessa forma, mas né, aí fica esse negócio, ah, vamos discutir depois. Tudo bem, vamos discutir depois, mas não é nada, não é nada. Esses dois projetos que estão aí, ó, o do precatório mais o do o 14º, são R$420 mil de cancelamento de dotação da saúde. Nos dois. Fora o que já foi feito durante o ano. Inclusive, vereador Rafael, eu não tive tempo, vereador líder, e aí que para todos que já tomem conhecimento, a prefeitura fez dois decretos suplementares anulando dotações da saúde, decreto número 71, decreto número 89, ambos sem autorização dessa casa. Como prevê a lei, é uma lei de autoria até do vereador Rafael. São cancelamentos altos? Não. São altos, não. Também não são pequenos. Mas fez, um de 33 mil e outro de 5 mil, salvo engano. Decreto número 71, decreto número 89. Dois decretos de suplementação do orçamento sem autorização dessa casa, como manda a lei. Então, isso, vereador, será trazido aqui documentalmente na próxima semana, e eu acho que a Câmara vai ter que tomar alguma atitude com relação a isso.
Senhor presidente, eu estou realmente com uma dúvida em relação a essa questão.
Fique à vontade.
Porque essa obra e instalações é um recurso de capital. E eu realmente agora me deu um branco. Isso acontece? Sim. Se a gente pode utilizar o recurso capital para despesa de custeio, a não ser que esteja fazendo para aqui, como está sendo feito, pedindo à Câmara. Eu não sei se você pode usar, me deu um branco, sinceramente, porque esse recurso de obras e instalações seria aquele projeto de 800 mil para a construção da policlínica microrregional, mas como o município já tem uma policlínica microrregional cadastrada no Quinés, então eu não sei se a gente pode utilizar esse, que é um recurso de capital, é um recurso de investimento, para despesas de custeio. Me deu branco, mas eu vou me informar e na próxima reunião eu venho preparada.
Sim.
A não ser que peça aqui, sim, igual está sendo pedido. Entendeu? Agora, sim. Por eles lá, não sei se eles poderiam fazer. E eu também não estou por dentro, vou até me pedir para... Meninas, me arrumem essa lei. Do Rafael, essa lei da saúde, que eu não tinha conhecimento dela.
É no orçamento.
É no orçamento?
Orçamento 2016, né? 2017, então tá. Desculpe, né? Foi votado lá em 2016.
Infelizmente, 1728/2016. É dentro do próprio orçamento?
Dentro do próprio orçamento.
Tá.
Parágrafo 2º, artigo 5º.
Tá ok, obrigado. Era só isso, só porque eu estou na dúvida, realmente.
Sim. A palavra, vereador Thiago.
Eu vou responder porque o senhor citou meu nome. Assim, a gente... Não. Presidente, a gente que faz parte da comissão, a gente tem que ficar atento a tudo, né? Então, assim, eu tive o cuidado de perguntar ao Guilherme e ao doutor Rômulo se esse, o que eles estavam tirando para pagar o precatório, se podia ser mexido. Inclusive, tem algumas emendas que estão nisso aí. Então eu acho que não pode passar, segundo o que o Rômulo falou. Oi?
Eu também acredito. Eu não
se
tenho...
autorizar, porque. Não, é porque vieram daquelas emendas. Então, porque é o dinheiro de emenda. Então eu acho que não pode ser usado para. Porque está naquelas emendas lá. Então eu tive a preocupação de perguntar isso, por isso que eu sou favorável nessa parte. Tanto que eu estou comentando aqui, a outra parte que ele tira dinheiro de média e alta complexidade, eu já procurei a Denise, antes da gente discutir, falei, Denise, isso aqui não passa pela Comissão de Saúde. Eu não vou, pelo menos a minha parte, e acredito que o Tanaúzi e o Isaías vai estar com a gente aqui, porque vai tirar dinheiro para a população, benefício para a população. Então, assim, por isso que essa parte do precatório, segundo... O Rômulo lá, eu acho que não pode ser mexido, então não perde benefício, por isso que o meu voto é favorável. Obrigado.
Está correto, vereador. Eu só quero justificar para Vossa Excelência que eu estou falando assim, eu estou dando a minha opinião, também não tenho certeza não. Na minha visão, é possível, passando pelo plenário, que é o que a gente está fazendo aqui. Com autorização legislativa pode ser feito. Eu entendo assim, também posso estar enganado. Posso estar enganado, mas eu creio que sim. Se a gente está fazendo autorização aqui, pode. É assim que eu enxergo. E mais importante que isso tudo, gente, é olhar o seguinte. A administração não se esmerou em procurar outra saída. Passou uma semana e não faz aí, depois a gente vê. Sabe, eu acho que já poderia estar procurando uma outra saída, porque não é possível que não tem. Eu estou falando 3 meses para findar o ano. Não é possível que não... Lógico, né? A gente fica sempre com o pé atrás porque a gente não está acompanhando. A execução orçamentária ela é tão complicada... Se você pegar do início do ano até agora, o governo atual já cancelou mais de 7 milhões em dotações orçamentárias para suplementação. São 7 milhões. Então, hoje, se a gente pegar o orçamento, a gente nem sabe ali onde tem dotação, onde não tem mais, de tanto que foi mexido. Então, assim, só eles mesmo, com a atual execução orçamentária na mão, vão saber dizer. Só acho que esses casos de exame são muitos, não são poucos. A gente começa a conversar aí pela rua, conversa com um, conversa com o outro e vê que o volume é muito alto. Se o volume está desse tamanho, eu não vejo, né? Acho que esse caminho de cancelar a dotação da saúde, como já vem sendo feito, não é de agora, fez até sem autorização dessa casa, 2 decretos, Vossa Excelência pode conferir, número 71 e 89, sem autorização dessa casa, isso é crime administrativo. Eles desrespeitaram a lei que foi aprovada aqui nessa casa ano passado e fizeram suplementação sem autorização dessa casa, cancelando dotação da saúde. Então, semana que vem eu vou trazer toda a documentação, estava comigo, por isso que eu até atrasei chegar na reunião, porque eu estava uma coisa puxa a outra, eu fui olhar essas questões de suplementação e localizei esses dois. Não sei se tem mais. Esses dois eu consegui localizar. Bom, então era isso que eu queria comentar. O projeto está aqui, vai ser votado. Né? Vamos passar. Ainda assunto urgente, alguém quer mais usar a palavra? Não? Então vamos passar. Vereador Thiago, com a palavra.
É só voltar ao assunto que a gente tem um funcionário do hospital que chegou agora aí. Passei aqui, Adriano, para todos eles, o questionamento que vocês fizeram. E segunda-feira vai vir alguém aqui para falar, tá? Para a gente poder debater sobre esse tema aí lá do hospital, tá?
Assuntos urgentes, pode encerrar? Bom, então vou solicitar o primeiro secretário, vereador Diego, para verificar a presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador. Ordem do dia, na primeira parte de discussão dos projetos, vamos começar pelo pedido feito pela vereadora Denise, para a gente inserir na pauta o PLO número 33, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.870,00 da Outras Providências, para implementação de loteamento popular. Está em discussão o PLO número 33/2017. Não havendo quem queira discutir, está em votação o PLO 33/2017. Em primeira votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em segunda discussão PLO número 32/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da Outras Providências para o pagamento de precatórios. Está em segunda discussão. Com a palavra, vereador Luiz do Governo, Rafael.
Senhor presidente, eu entendo toda a discussão que foi feita, levantada por Vossa Excelência, o pedido do vereador Tiago, né, a situação dos funcionários do hospital, tanto é que aceitei, né, a gente debater, retirar de pauta na segunda-feira, tentar uma solução, mas também entendi o lado do executivo, quando foi na terça-feira mesmo, na segunda eu já mandei as mensagens aqui para o secretário de Fazenda, e na terça-feira já fui conversar com ele, foi onde passei para o presidente, que existe a possibilidade, né, eu acho que deve sim, o que a gente pode fazer é tentar intermediar, tentar sentar e buscar outras dotações orçamentárias para poder conseguir fazer essa devolução, né? Essa devolução, a Câmara aprovar essa devolução, mas nós temos que separar os problemas. A gente não pode tentar resolver um problema criando outro, deixando de resolver um problema, né? Então, nós estamos com um problema aqui que foi, infelizmente, foi surgido pela administração passada. Não vamos discutir política, né? Mas o município teve contas bloqueadas, o Tribunal de Justiça tem ordem judicial de cobrança, a gente sabe como funciona, né? O município pode ser penalizado de outras formas, com outros repasses, né? Então a gente tem que resolver essa situação. Entendo, falo novamente, entendo a discussão do vereador Loura, o presidente, mas você, Thiago, colocou muito bem. Não quer dizer que está sobrando. É uma dotação orçamentária, é uma previsão que a administração teria de construção, como a vereadora Denise disse, de uma policlínica, né, que não vai se realizar. Nós estamos já no mês de outubro, isso tem todo um procedimento, né? Então não é um dinheiro que está tirando da saúde para colocar, independente do mérito, né, de ser de construção, reforma ou exames. Porque eu também concordo com você, Thiago, já deixo meu posicionamento aqui. Me debrucei, né, até porque passa para uma análise primeira da Comissão de Saúde, que faz esse filtro, mas creio que todos nós vamos nos preocupar de onde será tirado, se vai tirar de consulta, exames, né? Mas nesse fato aqui, nessa situação do precatório, não vai haver nenhum problema, porque é uma dotação orçamentária, era uma previsão de se conseguir essa emenda para a construção dessa policlínica, né, que não vai se realizar, então realmente não vejo problema. É uma outra discussão que nós vamos ter que se debater a respeito do 14º, como vocês já apontaram aí, a Comissão de Saúde. Eu acho até que imediatamente, não só a Comissão de Saúde, mas todos os vereadores, nós temos duas cobranças, né? Os professores cobrando um benefício, mas também a gente tem que se preocupar com a saúde do município, dos cidadãos que precisam, né? Então acho que já nessa semana a gente deveria procurar a secretária de saúde, o secretário de fazenda, buscar nessa situação outras, eu estou até me adiantando outros assuntos, né? Buscar outras formas de dotação para esse caso, como outras formas de dotação para tentar atender a situação do hospital. Mas eu quero passar para vocês o seguinte, que a gente não pode deixar de votar isso, porque vai criar um problema para o município também, né? E não é uma coisa que nós estaremos tirando de exames. Eu até fui pesquisar algumas situações hoje e pude pegar lá que na saúde já foram gastos 18,38% e que o que foi me passado, tá gente? Não tem esse... Eles me passaram hoje. Foram gastos mais com remédios, exames e consultas até no presente período, presente mês, do que no ano passado inteiro. Mas isso não é... A gente sabe que vai crescendo, né? A demanda é crescente. Ano que vem vai se gastar mais, outro ano mais. Mas, assim, para deixar esses fatos também, expor esses fatos para vocês. Então, se não vejo problema, sinceramente, retirei num primeiro momento, porque entendi que talvez a gente poderia encontrar uma solução imediata, mas o problema é imediato também dos precatórios. Então eu acho que nós deveríamos votar, resolver essa situação e de imediato pedir uma reunião com o secretário de Fazenda, que for com o prefeito, com o secretário de Saúde, para verificar as outras possibilidades de dotações para resolvermos o problema do 14º, que não é o debate em questão, mas também a situação do hospital.
Ainda em discussão, segunda discussão, LO32. Ninguém mais? Com a palavra, vereador Thiago.
Então, só quero responder ao Rafael, acho que a gente que tem que ser pago os precatórios, né? Senão pode vir algumas sanções aí para frente. O que eu queria falar sobre, em relação ao 14º dos professores, é o seguinte, eu acho que até o executivo não deveria ter mandado 60%, deveria ter mandado 100%, entendeu? Mas, pelas finanças lá, a gente não sabe como é que está. Hã? Então, mandou 60%, tudo bem. Agora também a gente não pode ser inconsequente, entendeu? De pagar esses 60% para os professores e tirar da saúde vendo a situação que está. Porque a gente sabe também que, como o presidente citou aí, os exames, muitas das vezes a gente não atenta porque a gente é vereador, a gente quer resolver, mas tem muito exame também de gente aqui, que às vezes ele já fez há um mês atrás, que isso acontece muito e tira a vez de outras pessoas, a gente vê isso no hospital, atendimento a pessoa que, tô com uma dor de garganta, foi no posto, o médico passou, já falei isso aqui, vou repetir. O médico passou um antibiótico, isso na sexta-feira. No sábado o hospital está lotado, essa pessoa continua com dor, mas às vezes demora 2 a 3 dias para melhorar aquela febre, tem que continuar. Ela vai lá e às vezes passa outro remédio, ela para de tomar aquele e começa a tomar outro, e ela tira a vez de quem precisa ser atendido emergencialmente, né, Adriana? A gente sabe dessa situação. Então, assim, às vezes gasta-se mal. Eu acho que aqui a gente teria que discutir uma forma... Trazer um dia, fazer uma audiência pública e discutir uma forma. Claro.
Você tocou num ponto aí, o vereador Louro vem, aquela questão daquela lei, né, de preferência. Eu acho que nós devemos, principalmente você que é da área da saúde, a gente encontrar mecanismos de filtrar esses pedidos de exames, porque tem casos que dá para esperar um pouco, outros casos são urgentes. Né? A pessoa tá, de repente vai ter que fazer uma cirurgia, está dependendo daquele exame para detectar se vai fazer realmente. Então, só isso.
Então às vezes gasta-se mal. Mas isso, Rafael, existe também, assim, o que eu via na administração passada e vejo hoje. Pessoas despreparadas que fazem esse tipo de serviço. Cargos de confiança que não têm, enfim, conhecimento para fazer esse tipo de coisa. Inclusive está tendo muita reclamação. Assim, o meu papel como vereador é que a gente tem que cobrar, fazer tudo, mas eu tento ser um parceiro muito da administração, tento ajudar muito, como ajudei a administração passada, demais lá em cima. Mas, enfim, esse não é o assunto que a gente está discutindo. Eu acho que tem que pagar esse precatório aqui. E vamos deixar essa discussão mais para frente. Tá? Obrigado.
Ainda em discussão. PLO 32. Ninguém mais? Vou colocar então em votação. Segunda votação, PLO número 32/2017, que autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências para pagamento de precatórios. Em segunda discussão, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, PLO 32/2017.
Pelo, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Denise.
Eu vou solicitar, com a aprovação do plenário, a dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Sob apreciação do plenário, pedido de dispensa de interstício, vereadora Denise. Todos concordam? Dispensado o interstício, então. Passamos à terceira discussão, PLO número 32/2017. Está em terceira discussão. Não havendo quem queira discutir, está em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. PLO número 32/2017, aprovado por unanimidade na terceira votação. Passamos então à segunda parte da ordem do dia. Discussão das indicações, senhores vereadores, inicialmente.
Presidente.
A palavra, vereadora Denise.
Tá. Aquele... Eu não pedi...
Para votar o PLO 33.
Pois é, mas está previsto aqui na votação, aqui, o 32 também.
No meu aqui? Foi o que eu votei agora, não? Eu falei 33?
Não,
no final falou, agora?
Você botou agora o 33.
Eu falei 33?
33, é.
Não, eu estava votando 32, desculpe.
Não, nós estamos falando não, 32. 32. Não, você falou 33, eu até achei estranho, Vossa Excelência, botar
primeiro
33,
meu desculpe, pedido. Eu falei 33, desculpe. Deixa eu só corrigir então aqui agora, que eu não sei se eu falei 33.
Não, presta atenção, verdade, deixa eu lembrar, Vossa Excelência. Vossa Excelência falou, sim, que ia colocar o
projeto. Eu botei em votação já o 33, já foi votado.
Já foi.
Já foi, primeira votação, já foi.
Ah, então eu que estou viajando.
Agora nós estamos discutindo e votando aí. 32. Baixou. Mas eu falei 33 no
não,
final
não,
aqui,
não?
Não,
Vossa Excelência está certa. Né? Eu é que estou errada.
32, né?
Me não, desculpa, tá. Vossa Excelência, não, eu que estou errada.
O 33 foi votado antes. Não, eu comecei por ele, que estava escrito à mão aqui, eu já fui nele direto, votei. Então está ok. Passamos então às indicações, senhores vereadores. Inicialmente está em discussão a indicação número 244, do vereador Isaías, que solicita que o Executivo instale bebedouros na rodoviária. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à discussão da indicação número 245, do vereador Diego, solicitando que o Executivo, através da Secretaria de Obras, corrija as placas e instale sonorizador na rotatória da Coronel Souza com a Avenida Barão de Catas Altas. Em discussão. Com a palavra, vereador Diego, proponente.
Fiz esse pedido porque aquela rotatória ali em frente ao Coronel Souza, aquilo ali é uma vergonha. Hoje você passa ali, você vê no poste uma placa, mas no chão você coloca outra sinalização. Quem é daqui de Bicas até sabe o que, que tem que fazer. Mas quem é de fora, não, entra de qualquer maneira, não está nem aí. Você vai querer falar alguma coisa com a pessoa ainda te distrata. Então, se colocar um sonorizador, pelo menos, querendo ou não, obriga a pessoa a ter atenção no entrar. E, feito isso, demais moradores que utilizam a via, quem vai para Santana, quem vai para o Juiz de Fora, passa direto ali. Sonorizador é tipo uns olhinhos de gato curtinho. Ele é muito baixinho, é só para dar barulho mesmo. Entendeu? Na estrada, quando você vai para o Juiz de Fora, tem aquelas faixas longitudinais que você passa, ela é meio em alto relevo. O pneu faz o barulho, ou seja, querendo ou não, é uma atenção que o motorista vai ter. Aí, se a Secretaria de Obras ficar, poder fazer isso, será uma beleza.
Claro, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ailton.
Ô Diego, só vou te responder, aquela rotatória provavelmente esse ano ainda vai acabar. Tem um projeto já para fazer um trevo diferente, aquela rotatória vai acabar. Tá bom? Isso aí eu tenho certeza.
Ainda em discussão, indicação 245. Não havendo mais quem queira discutir, passamos então à discussão da indicação 246 do vereador Tiago, que solicita repintura de faixa de pedestre em frente ao supermercado Santo Antônio. Indicação 246. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à indicação 247, também do vereador Tiago, que solicita a troca das lâmpadas na Praça do Campo de Leopoldina. Só vou solicitar ao líder dessa indicação, vereador, é porque tem que conferir lá, porque eu sei, vou pedir a Vossa Excelência verbalmente para que olhe aquela praça do Milede, lá perto do Alfredo. Eu fiz foto daquela praça, com aquele globo torto, isso tem 2 anos. 2 anos. Mandei lá para baixo durante a administração anterior ainda, e já está fazendo agora 2 anos. Foi mais ou menos em outubro de 2015. Nós estamos em outubro de 2017, está lá do mesmo jeito. Lâmpadas apagadas, globo torto, e ali a responsabilidade é do município, porque ali tem um padrão. Aí o que tem que verificar lá, pedir para verificar no Leopoldina, se tem padrão na praça. Se tiver padrão na praça, a responsabilidade é da prefeitura. Se não tiver padrão, é da empresa, da JFT. Porque onde tem padrão, é a prefeitura que tem que mexer. Isso tem que ser verificado lá, porque lá eu não sei como é que é não, se tem padrão ou se não tem, na praça. Mas se pudesse ver lá a Praça do Milede para a gente, eu agradeceria ao líder do governo, aproveitando carona na indicação do vereador Tiago. Passamos então agora à discussão dos requerimentos. Primeiro, requerimento número 106, da vereadora Denise, que solicita que seja encaminhado ofício à diretora-presidente da Copasa, à Regional Copasa, em Leopoldina, e também ao Poder Executivo, solicitando investimento para implantação do sistema de água, de abastecimento de água em Santa Helena. Em discussão, requerimento. Vereadora proponente não está, eu queria dizer para ela assim, a resposta da Copasa vai ser negativa, eu vou até antecipar. Vai pedir, ela vai falar que não. Até para instalar ali naquele trecho depois, na frente da Resendes ali, a prefeitura teve que pedir para fazer aquele buraco, a prefeitura teve que comprar um encanamento, a prefeitura teve que fazer tudo, porque lá não é área urbana. O problema hoje de Santa Helena é não ser considerada área urbana. Isso aí a gente estava discutindo ali antes da reunião, que até existe a possibilidade de ser transformado em distrito e anexado ao município. Acho que estava na hora do município pensar nisso, porque lá já tem escola, tem mais de 50 moradias, né, que é o que exige, tem mais de 200 eleitores. Então, acho que lá já preenche todos os requisitos suficientes para ser transformado em distrito. E a iniciativa, salvo engano, é do Poder Executivo. Falta o quê? Tabelião? Em distrito? Lá? Tem certeza?
É ruim.
Eu vou até verificar. É passível de verificação, não sei. Mas é muito estranho, porque a gente vai em tantos distritos de Juiz de Fora e nunca vi cartório nesses lugares. Nunca vi. Oi? Sim. Uhum. Tá, mas é uma discussão a ser feita, vereadora, mas a resposta já vou antecipar, a Copasa vai ser negativa.
Não, eu sei, mas eu acho que a gente tem que começar essa discussão. Eu acho que a Santa Helena não tem outra solução não, gente, vai me desculpar. É a minha opinião, isso aí não é pedido de executivo, nem de ninguém, não, é minha opinião pessoal. O posto artesiano até me falar que vai resolver. O artesiano resolver. Essa questão do povoado, eu fiquei na dúvida, que eu queria colocar no meu pedido a situação dele de povoado. Tinha na lei orgânica isso. E eu não achei mais.
Como é que tá lá, gente? Conurbação social.
Tem outro nome.
É outro nome.
Outro nome. Que antigamente ele ficava lá na divisão administrativa, política, aliás, da divisão política do município. Uhum. O município possui dois povoados, São Manel e Santa Helena. Aí eu fui procurar para me colocar como identificação, aí que eu vi essa discussão de transformar em distrito. Eu não lembro dessa questão do cartório, não. É outra coisa. Não é cartório, não. É outra coisa.
Tem que ter escola, 50...
moradores.
Unidades, 50 unidades habitacionais, mais de 200 eleitores.
Eleitores. Exato. E tem uma outra coisa.
Vereador,
tem que a gente olhar.
Nós pedimos isso ano passado, na gestão passada. trouxemos o pessoal da Copasa aqui, sim, e eles alegaram que não tinham um número suficiente de residência. O senhor participou
da... Não lembro.
Hein? Eu não me lembro, recordo. Não... Nós trouxemos o pessoal da Copasa aqui, eles, sim, foram lá e alegaram pra gente que não tinham um número suficiente de residência para montar uma...
É, mas na hora de levar água daqui para Guarará, leva. Então, eu acho que ele tem que primeiro atender aonde ele está instalado.
De mais a mais, vereadora, tem um detalhe nessa história aí que a gente já sabe que o prefeito, pelo menos em conversa particular comigo, ele manifestou o interesse do município assumir a água. Então, a gente pediu isso a Copasa agora nesse momento, eu não sei se é o momento. Acho que o município deveria investir e resolver o problema lá.
É, vamos ver se poço artesiano vai resolver, mas não custa mandar para lá.
Artesiano acho que resolve.
É, manda lá para Copasa, para eles.
É, não, pelo que o prefeito passou para mim, vereador, a própria Copasa já reconheceu que aquele contrato que eles vinham usando, que vem sendo discutido aqui há muito tempo, já é nulo. Aquele contrato não existe. Eles querem rediscutir, eles querem renovar. Sim, mas eu não sei. A minha posição sempre foi essa, o prefeito sabe disso, e ele disse que está pensando no assunto, da própria prefeitura assumir a água. Entendeu? E eu acho que para o município... É aquela velha história, vereador. Opinião, hein, gente? Posso estar errado, óbvio. Mas nós temos 8 mil ligações de água. 8 mil ligações de água, se juntar Bicas e Guarará. Porque a gente abastece Guarará. São 8 mil ligações. Se a conta média for R$50, são 400 mil mês. O que a Copasa tem de estrutura aqui? Um escritório com 5 pessoas e mais lá o tratamento que diz que gasta bastante. Energia elétrica, né, farmacêutico responsável, químico responsável, tal, essas coisas. Mas é o gasto da Copasa. É o gasto que eles têm. E a receita potencial, nós estamos falando de no mínimo R$400 mil mês. Então eu acho que não, valeria a pena. Ainda mais o município tem aqui muita gente aposentada que conhece a rede da Copasa, que mora aqui ainda. Ex-funcionários da Copasa. Então, acho que teria condição do município, pelo menos, tentar. Porque, qual é o problema? Eu tento. Se eu não conseguir, eu abro a licitação e transfiro para alguém, para Cesamo, para Copasa, não interessa quem vai ser. Mas, num primeiro momento, eu acho que valeria a pena o município, o próprio município, tentar assumir.
A rede até não é difícil, não, porque eles fizeram aquele novo
fizeram sistema a rede toda nova.
Lá no bairro Santana, partindo no meio da rua. Sim. Foi um...
Fizeram na cidade, boa parte da cidade. Boa parte
da cidade, sim. Né, naquela época.
Foi um transtorno aqui.
Foi um transtorno, nossa senhora. Mas aí dá pra você saber, pelo menos ter uma noção
sim,
exata.
Sim, sim. Eles têm estudo mapeado.
É outra estrutura.
Eu acho que era um risco que valia a pena o município correr.
É, interessante.
O prefeito me questionou isso o dia que a gente estava lá em Juiz de Fora, naquela conversa lá pra falar sobre a locomotiva, perguntou se teria o meu apoio. Foi o meu? Na hora, óbvio. O meu particular, sim. Agora, com os vereadores, eu tenho que conversar, debater isso com eles. Eu acho que vale a pena correr o risco. Acho que pro município seria uma tacada de mestre, em termos de receita e etc. Né? Mas aí fica na dependência do Poder Executivo, não depende da gente. Aí em discussão, requerimento nosso agora, a gente foi longe. Requerimento da vereadora Denise. Requerimento número 106. Em discussão ainda. Não havendo mais o que queira discutir, em votação, requerimento 106. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos então ao requerimento número 107, de minha autoria. Solicita a Secretaria de Desenvolvimento Econômico informações sobre pagamento de auxílio à instalação, custeio de aluguéis ou quaisquer outros incentivos financeiros a empresas no município. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, só eu como proponente vou dizer às vossas excelências o seguinte, eu quero saber se o município anda fazendo algum tipo de custeio para aluguel ou incentivo financeiro de manutenção de empresa, porque aconteceu há pouco, acho que todos aqui têm conhecimento, não sei, sinceramente, se houve intervenção do município em algum sentido, mas a fábrica, né, o preposto da Porto Alegre estava aqui, fechou. Né? A feiranda fechou. Então, os postos de trabalho estão sendo fechados, eu não sei se o município está intervindo de alguma forma, né, para gerar mais emprego, como sempre foi feito, através de pagamento de aluguéis e outras coisas mais. É essa informação só que eu estou solicitando.
Pela
a palavra, vereadora Denise.
A questão da Fernando Galpão é dela, é uma empresa antiga, é uma outra tipo de discussão. A Porto Alegre vem outra empresa, entendeu? Aí é uma questão de leite, de safra, eles fazem essa rotatividade. Mas já vem outra empresa para assumir lá onde é a Porto Alegre, que pertence à cooperativa, né, que pertence ao sindicato dos produtores rurais de Bicas. Agora, a Fernanda, eu realmente não posso falar, porque a Fernanda Galpão é dela, sim. é uma empresa antiguíssima aqui, né? Nossa, muitos anos, né? Aí realmente eu não posso fazer, eu lamentar só, né? A gente sabe que o caminhar das coisas, a gente está vendo a dificuldade em vários setores, né? Só manter minha farmácia, alimentação, barzinho também mantém, tá? É só isso, senhor presidente.
A vereadora. Encerrada a discussão, requerimento 107. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos então à discussão do requerimento número 108, de autoria do vereador Tiago, que solicita ao Conselho Municipal do Esporte informações sobre a negativa de apoio ao atleta Pedro Henrique Campos Arcanjo. Está em discussão. A palavra é o vereador Rafael, líder do governo.
Nós temos até o representante aqui, mas parece que numa reunião passada alguém pediu uma relação dos atletas que foram atendidos, não foi isso? Não?
Eu pedi as atas e as resoluções das indicações.
Vai indicar.
Não fala dos atletas, né? Pode ter entidade no meio, pode ter tudo, não sei. Mas não recebi retorno ainda não, foi na reunião passada. A palavra, vereador Tanaúza.
Eu quero dar os parabéns ao vereador Tiago, que ele tocou num assunto aqui muito importante. Esse menino Pedro, nessa reunião que teve lá, que ele não teve, o pessoal não votou nesse projeto dele, mas depois eu vim conversar com o diretor lá, o Alex, ele ficou com certeza de ajudar ele nessa corrida de São Silvestre. E se eu não me engano, ele vai para o primeiro grupo, tá? Ele esteve lá numa eliminatória agora, ficou em primeiro lugar. Ele me falou que está no primeiro grupo. Vou falar hoje que ele está no primeiro grupo. Eu vou voltar a conversar com o Alex para ver se realmente ele ficou de ajudar. Só isso.
A instrução. Vereador? Diego. Tiago. Diego ou Tiago? Não, é porque eu deixo ele encerrar, que ele é o proponente. Vai usar? Vereador Diego.
Eu só queria falar de umas coisas que estão acontecendo aí. Eu acho isso uma sacanagem o que a administração está fazendo com esse menino. O Pedro, eu encontrei com ele na rua, o quê? Tem umas 3 semanas atrás. Ele estava vindo lá da Secretaria de Cultura muito triste. Porque chegou ali, ele alegou que o Juliano estava enrolando ele, que não fazia e tudo. Falei, ô Pedro, vamos lá na secretaria, vamos ver o que realmente está acontecendo. Aí cheguei lá, até o secretário Alex estava lá, o Juliano estava lá e não lembro se era o Rodrigo que estava lá também, o outro diretor. Aí eu falei para o Juliano, o que está acontecendo? Por que o Pedro não está conseguindo? Aí o Juliano virou e falou assim, é porque ele não me mandou as planilhas todas. Aí o Pedro virou e falou assim, bom, eu mandei. Tudo que eu fosse precisar, está aqui. Aí o Juliano, não, então a bênção não me entregou. Falei, bom, então vamos resolver a situação? Trouxe o Pedro aqui na câmara, eu bati o laudo, a lista de todos os corridos que ele ia correr. Falei com ele, olha, você vai lá e entrega o Juliano em mãos. Você fala, ó, se ele não recebeu, se extraviou o papel, agora não vai ter esse problema. Aí teve a reunião do conselho, até que o nobre vereador Tanaúza nos representa lá, e vetaram o nome dele. E o pior de tudo, falaram que não vão ajudar o Pedro, porque o Pedro procurou um vereador de oposição. Eu não sou vereador de oposição, eu sou vereador da cidade de Bicas. Então, eu exijo que meu nome não fique na boca do sapo, não. O nego sabe, fala, e não resolve porcaria nenhuma. Pô, o cara teve que leiloar relógio dele. O cara tem que se dispor de bens. Pra quê? Pra depois a prefeitura ganhar um nome? Poxa, é tão difícil arrumar uma pessoa que leve o nome da nossa cidade pra cima. Você vê, igual tem o Danilo, tem o Pedro que vai correr na São Silvestre na Elite. Pô, dá uma força pro cara. Agora, é mais fácil falar, procurou vereador de oposição? Vereador de oposição, desculpa. O caramba, mas é um absurdo o que está acontecendo. E ninguém toma providência. Eles não dão alegação. Ah, você não vai conseguir por causa disso. Não, eu não falo. Sempre inventando história. Aí vira e fala o seguinte. Existe 12 corridas lá, que ele nomeou.
Tá, não estou falando para dar as 12 corridas. Eu vi o relatório que eu pedi, quanto que o fundo do conselho está. Está com mais de 60 mil reais. Eu vi o que foi pago para ele, me parece, acho que o último mês, os dois últimos meses, ele ajudaram, a prefeitura ajudou numa corrida de 150 reais. Isso aí, na última corrida, o Thiago deu 100 reais, eu dei mais 50, só aí, nós dois já custeamos isso. E a prefeitura? Com mais de 60 mil reais, não pode ajudar. Como é que isso explica? Aí fica aqui minha indignação. É um absurdo.
A ordem.
Pela ordem, senhor presidente.
Um de cada vez. Primeira dama, primeiro vereador, ele pediu primeiro.
Não, peraí, só um pouquinho, senhor presidente. Peraí,
vereador, ele pediu primeiro. Você vai abrir mão para ela?
Vai dar preferência para as mulheres? Muito obrigada.
Vereadora Denise, com a palavra. Mais velha do
que eu. Deixa eu te falar. Eu acho que está havendo muita conversa, muita fofoca nessa história. Pelo que eu sei, o conselho não passou. O conselho é paritário. É sociedade civil e governo. Se tem 6K, tem 6K. Então, essas coisas não é só assim, falar a prefeitura. Primeiro, que não é a prefeitura, é o conselho que tem que autorizar, porque ele foi no conselho. Se o conselho é paritário, não é só a prefeitura, é 4 de lá, é 4 de cá. Então, eu acho que está tendo muita fofoca, mas eu acho que esse assunto vai ser resolvido, porque ele merece. Ele tem que ser apoiado. Agora, me admira o conselho, vai me desculpar, vereador Tanaúzi, que é do conselho, me admirou o conselho ter uma postura dessa. Porque normalmente a gente acha que o conselho vai ajudar. E o conselho não está ajudando. E o conselho, não pensa, Vossa Excelência, que o conselho é a sociedade civil, é do grupo do prefeito, que não é. Pelo contrário. Não pense, Vossa Excelência, falar, mas é 4 aqui do governo e 4 da sociedade civil, mas é tudo do lado do prefeito. Nananina, não é mesmo. Então, só para esclarecer isso. Eu me admiro que o conselho tenha tomado a atitude dessa. Eu acho, tenho certeza que isso vai ser resolvido. Tanaúza está à frente disso. Vossa Excelência também ajudou. O menino merece todo o apoio, como outras atividades. Mas isso eu acho que teve muita conversa, tá? Se Vossa Excelência me desculpa, mas eu acho que eu vi um tititi assim entre eles lá, de Juliano com esse menino, briguinha, essas coisas que não podem acontecer. Agora, o conselho é paritário, metade lá, metade cá. Então, não vem julgar para cima da prefeitura, porque a prefeitura só vai liberar o recurso depois que o conselho aprovar, se for o recurso do ICMS. Agora, a prefeitura pode sim liberar quando é recurso dela, da prefeitura da área do esporte. Esse recurso que Vossa Excelência mencionou, de 60 e pouco mil, é relativo ao ICMS. Esse está atrelado à decisão do conselho. Mas a prefeitura também pode, por conta própria, recurso próprio, fazer isso. Que eu acho que ele deve fazer. Larga esse conselho, mas ele tem que procurar, mas ninguém nem sabe, sei lá, se procurou. Ele procurou o conselho. Ele passou por lá.
Não,
eu não vou discutir essa matéria, eu acho que ele merece. Eu estou só esclarecendo, porque Vossa Excelência falou que a prefeitura, eu não sei se ele procurou, também não posso falar se ele procurou ou se não procurou. Eu sei do conselho que o Tanaúza faz parte. O Tanaúza ficou aborrecido, votou a favor, que eu sei que o Tanaúza votou a favor, né, ó. Foram dois votos só, né? Eu sei que você votou a favor, Vossa Excelência. Quer dizer, eu não entendi isso. Agora, eu acho que vai resolver. O importante é resolver. Eu sou pessoa de solução. Eu não gosto de confusão, eu gosto de solução. Então, pode deixar, Vossa Excelência é um rapaz de solução também, o Tanaúza é de solução, o Ailton também é. Nós vamos buscar. Esse menino vai ter tudo que ele precisa, porque ele merece.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Ailton.
É o seguinte, estou todo mundo preocupado com tudo aqui e tal. A secretaria deu um prazo a ele para arrumar documentação. Ele não tem documentação, ele apresentou um laudo, que me parece com 9 corridas, e pedindo 4.500, eu não sei se com o valor, eu não sei o valor que ele pediu. A prefeitura não pode fornecer sem um documento. Só isso que está faltando. Ele pediu um prazo. Aliás, a prefeitura deu, o pessoal da secretaria deu um prazo a ele para ele arrumar o documento. Ele apresentou o documento e recebe no dia seguinte. O conselho. Mas o conselho não...
Com a palavra, vereador Ailton. Com a palavra, vereador Ailton. Com a palavra, vereador Ailton.
Não é só isso, senhor presidente.
Encerrou?
Contando somente o documento, está encerrado.
Tá, ok. Mais quem? Ainda em discussão, vereador Thiago, para encerrar? Pode ser para encerrar ou o vereador Tanoso vai querer falar antes?
Vereador Vamos Thiago, lá. Então, para encerrar. Vou a discussão. Vou repetir aqui, porque eu acho que algumas pessoas não entenderam. Requerimento 108/2017. Solicita ao Conselho Municipal do Esporte que informe as razões da negativa de apoio ao atleta Pedro Campos Arcanjo. É o conselho, gente. Entendeu? E a gente quer saber do conselho por que votou contra. A gente escuta muita coisa. Vamos parar um pouquinho de politicagem, vamos parar um pouquinho com essas coisas. Vamos tentar resolver os problemas que tem muito na nossa cidade. Entendeu? Eu acho que a gente tem que estar na hora de vamos tentar resolver. Por quê? Porque assim, a gente, eu já escutei falar, eu não vou fazer, levantar falso testemunho, coisas que eu não sei. Então, por isso que eu estou te pedindo aqui, por que da negativa? Quando a gente souber, eu já escutei histórias que foi coisa pessoal, já escutei que a mãe dele esteve lá e ela se exaltou, e enfim. Eu quero saber o que eles vão posicionar pra gente, para depois a gente poder tomar uma atitude. Não adianta a gente ficar aqui falando, ah, que não sei o quê, que é a prefeitura, que é o conselho, que é o Tanaúsa, que é o tal. A única coisa que eu queria pedir, Tanaúsa, é a força sua lá que você tem lá, para não deixar acontecer esses tipos de coisas, coisas pessoais. É por isso que cada vez, entendeu? As pessoas estão tomando nojo de política, nojo de certas coisas, porque a gente não pode deixar coisas pessoais envolvam nesses problemas. E ele é um menino esforçado, que precisa, está sempre procurando a gente, tem se destacado. Então, assim, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, acho que a prefeitura podia apertar, o conselho podia, se tem ou se não tem, igual o vereador Diego falou, e podia ajudar. É só isso, obrigado.
Encerrada a discussão, requerimento número 108. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 108 do vereador Thiago. Terminadas as proposições dos senhores vereadores. Antes de pedir para o vereador Diego fazer a conferência final da presença dos vereadores, quero informar para vossas excelências que eu fiz um pedido aqui há cerca de 3 reuniões atrás. Foi respondido agora, dentro do prazo. Solicitando as pareceres sociais para fornecimento de material de construção. Eu recebi a resposta hoje, os documentos não me foram enviados, mas foi franqueado meu acesso à Secretaria de Assistência Social e aos documentos na próxima quinta-feira, às 9 da manhã. Quem quiser me acompanhar, fica à vontade. Quinta-feira, às 9 da manhã, no CREAS, com a assistente social Sandra. Tá? Quem quiser me acompanhar, fica à vontade. Vereador Diego, por favor, faça a conferência dos vereadores para encerrar a ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Muito obrigado a todos pela presença, muito boa noite. Encerrada a ordem do dia.